Muito boa tarde, Sr. Reitor e Administrador do Porto. Gostava de dar as boas-vindas ao Professor António Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto, e ao Administrador Dr. João Carlos Ribeiro, que estão aqui connosco para esta audição, a audição 146, que foi pedida por requerimento do Bloco de Esquerda e que tem a ver com as questões das contratações e por aí fora. Eu só ia lembrar os nossos convidados que estão aqui sobre a grelha de tempos para esta audição. O tempo conta ali naquele relógio eletrónico que está ali na parede. O grupo que apresentou o requerimento, o Bloco de Esquerda, terá 5 minutos para a sua intervenção inicial. Depois o Sr. Reitor terá 10 minutos, que gera, como entender, tem outra vez 10 minutos no fim, portanto estes 20 minutos pode gerir como entender. Se quiser gastar mais tempo no início, terá menos tempo no fim. Depois cada um dos grupos parlamentares, cada um terá 5 minutos, o Bloco de Esquerda terá novamente 3 minutos no fim, e eu, por isso, dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade do Porto, agradecer a sua presença cá. O Bloco de Esquerda deu entrada de um requerimento para ouvir o Sr. Reitor aqui na Comissão de Educação e Ciência, justamente ao abrigo do programa do PrevPAP e dos resultados que são tornados públicos, foram sendo tornados públicos nos últimos dias, nas últimas semanas. É sabido que a Universidade do Porto foi das últimas universidades a ter as reuniões da CAB-STES, nomeadamente sobre o PrevPAP, julgo os números serem já conhecidos. Dos 243 requerimentos analisados na última reunião, dos quais 173 correspondem a docentes e investigadores e, portanto, carreiras especiais, apenas 5 requerimentos, ou seja, 3% desse número geral, foram aprovados para regularização. Nós já tivemos aqui a oportunidade, em vários momentos, na discussão da Comissão de Educação e Ciência e até na discussão na Comissão de Trabalho e Segurança Social, de escrutinar as percentagens dos números de aprovações nas comissões bipartidas do PrevPAP. Parece-me que estar sempre a bater na questão da percentagem é importante, mas não diz tudo. Não diz tudo, até porque tanto o Governo como o CRUP vai fazendo um jogo entre carreiras gerais e carreiras especiais e, portanto, apresenta sempre um número dilatado do que são realmente o número de investigadores e de docentes que conhecem aprovação ao abrigo do programa extraordinário de regularização de vínculos precários na administração pública. O caso da Universidade do Porto não é um caso único, é verdade, mas é um caso que, até por ter sido noticiado e pelo Bloco de Esquerda ter seguido desde o primeiro momento as reuniões e ter reunido com algumas organizações representativas dos trabalhadores, nos pareceu importante uma explicação cabal para o processo que tem sido tomado até aqui. Eu vou dar apenas um pequeno exemplo. Destes 243 requerimentos, como disse, 173 correspondem a docentes e investigadores. O requerimento não obriga a que a CAB tenha um parecer positivo, justamente a CAB delibera sobre um requerimento do precário, mas olhamos, por exemplo, para o caso da investigadora Margarida Cunha, que está à frente, ou é uma das principais responsáveis, pelo Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Já teve várias modalidades de contratos precários, já teve contratos a termos financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, já foi investigadora FCT, já foi bolseira de pós-doc. A verdade é que é um dos pilares essenciais para que o Centro de Astrofísica exista e trabalhe diariamente na Universidade do Porto. A verdade é que conheceu um parecer negativo por parte desta comissão bipartida do PrevPap, justamente com um voto contra da própria Universidade do Porto, dos representantes da Universidade do Porto. Este é apenas um caso que eu acho que é o espelho da forma como tem sido tratado o PrevPap no ensino superior. Descartam-se aqueles que garantem a investigação e a docência no ensino superior público com dois principais argumentos. O primeiro argumento, ao qual nós somos sensíveis, é o argumento do financiamento. Dizem os senhores reitores que não aprovam requerimentos no PrevPap, alguns senhores reitores que não aprovam requerimentos no PrevPap porque o governo não garante as verbas. E é um argumento válido, para a discussão. A verdade é que depois temos casos como a Universidade do Algarve, em que o que acontece é que os requerimentos são aprovados e depois é o próprio reitor a pedir para rever os próprios sentidos de voto da instituição para garantir que os requerimentos são reprovados. E, portanto, a lógica aqui, o argumento do financiamento vai caindo por terra, até porque o que diz a lei do PrevPap é que existe financiamento após a aprovação dos requerimentos. E, portanto, não há ad hoc a garantia do financiamento, ao financiamento segundo a aprovação dos requerimentos no PrevPap. Mas há depois um outro aspecto importante, que é um debate não só sobre o PrevPap, mas é um debate mais extenso, até sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior, que é o papel real das associações privadas sem fins lucrativos. Como é conhecido, a Universidade do Porto foi das primeiras universidades a passar a modelo fundacional e é também uma das universidades que conhece, do ponto de vista jurídico, uma extensão do que é o seu trabalho científico e de docência nas chamadas associações privadas sem fins lucrativos. E terminarei, Sr. Presidente. E a pergunta é, como é que se pode argumentar que estes investigadores não tenham a possibilidade de ser incluídos ou ter um parecer positivo no PrevPap, porque fazem parte de associações privadas sem fins lucrativos, se essas associações privadas sem fins lucrativos, muitas delas entram nas contas consolidadas da Universidade do Porto, assinam como Universidade do Porto, todo o trabalho científico tem o logotipo da Universidade do Porto, mas depois para efeitos de PrevPap já não têm nenhum tipo de ligação à Universidade do Porto. E, portanto, existe-se aqui, no mínimo, a responsabilidade da tutela e de cada uma das reitorias clarificar esta situação, porque se realmente, e terminarei, Sr. Presidente, se realmente estas instituições trabalham para a Universidade do Porto, mas não fazem parte do perímetro da Universidade do Porto, então estamos perante um caso de falso outsourcing que também é abrangido pelo PrevPap e, portanto, não há nenhuma razão para estes investigadores ficarem de fora do PrevPap, muito menos por esse argumento que é utilizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Professor António Sousa Pereira, reitor, que tem 10 minutos, pode usá-los agora, todos, ou depois passar uma parte do tempo para o fim, se quiser, mas tem 10 minutos à sua disponibilidade para os usar, como entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Eu acho que as perguntas que o Sr. Deputado Luís Monteiro colocou são extremamente pertinentes, e são extremamente pertinentes porque nos permitem discutir o assunto de uma forma que seja cabal e ilustrativa daquilo que se passa. Em primeiro lugar, há aqui uma questão que eu penso que é fundamental ser clarificada e que, em boa verdade, não depende das universidades, depende mais de vós, deputados, e que é o seguinte. Em Portugal, as universidades de investigação, como se assume a Universidade do Porto, têm um sistema de financiamento dual. Têm um sistema de financiamento proveniente do Orçamento de Estado, que financia o ensino. E tem um sistema de financiamento proveniente da FCT que financia a investigação. Estes organismos que o Sr. Deputado Luís Monteiro mencionou e que gravitam na esfera da Universidade do Porto, sendo institutos de investigação, na realidade não recebem um cêntimo da Universidade do Porto, não recebem um cêntimo de financiamento, nem a Universidade do Porto recebe um cêntimo para os financiar. Ou seja, sendo estruturas de investigação, estão dependentes do Sistema Científico Nacional, e, portanto, dependem exclusivamente de financiamento da FCT. seja ele financiamento programático, que é dado na sequência da avaliação institucional, que classifica estas instituições e permite que elas tenham um financiamento anualizado que permite, digamos assim, a sua base de funcionamento, seja depois financiando os seus quadros docentes, os seus quadros de investigadores. E o que faz a FCT aqui é que, de alguma maneira, diz assim, nós reconhecemos que uma gestão de proximidade é mais eficaz e, portanto, o dinheiro para pagar estes investigadores nós vamos transferir para a universidade. Agora, vocês só o podem usar com este destino. Reparem que é o que se passa, por exemplo, com o 57, o famoso 57, que está agora na fase final de implementação, com os contratos todos a ser efetivados. Bom, o 57 está dependente de que a verba que a universidade vai gastar para contratar estes bolseiros que foram abrangidos por 57 seja transferida pela FCT para a universidade, e a universidade recebe, no fundo, o dinheiro da FCT e depois paga aos bolseiros. Ou seja, na realidade, o Sr. Deputado Luís Monteiro tem razão. Estes investigadores têm um contrato com a universidade. Agora, o contrato tem especificado que a verba para fazer este pagamento não vem do Orçamento de Estado através do Orçamento da Universidade, vem sim através da FCT, que de alguma maneira entrega o dinheiro à Universidade e a Universidade depois paga a estes bolseiros quando os contratar. E, portanto, quando falamos dos institutos de investigação, são dois sistemas de financiamento completamente independentes. E, portanto, eu não quero entrar aqui na discussão da justiça ou falta dela da contratação. Certamente que estas pessoas têm direito a ter perspectivas de vida organizadas, isso está fora de questão. O que estamos aqui a discutir é, existe um modelo de financiamento em Portugal, e a menos que este modelo de financiamento seja alterado e se decida, vamos acabar com a carreira de investigador, é uma hipótese, teria que ser algo de uma discussão bastante alargada, mas é uma hipótese, podemos decidir, acaba-se com a carreira de investigador e passa a haver uma carreira universitária única. E são os universitários que fazem investigação. Mas então aí, isto implica alterações profundas que, em boa verdade, eu nunca vi serem colocadas na agenda. E, portanto, em boa verdade, estamos aqui perante uma impossibilidade teórica, que é pretender que uma instituição que, na realidade, tem no seu perímetro de influência os institutos de investigação, assuma a responsabilidade pela contratação dos investigadores, quando os investigadores, na realidade, vêm de outro universo paralelo. Mas o Sr. Deputado mencionou aqui um caso, que é o caso da senhora investigadora Margarida Cunha, do Centro de Astrofísica, e colocou uma série de questões. Eu também pergunto, mas então esta senhora teve 3 ou 4 concursos antes deste e não concorreu porquê? É agora que quer regularizar a situação dela? Antes disso não teve preocupações em concorrer aos concursos? E, portanto, coloco-lhe outra questão ainda, Sr. Deputado, com nomes. Não, eu coloco-lhe outra questão. Eu coloco-lhe outra questão. Não é, não. Queira crer que não é. Sr. Deputado, dou-lhe casos e dou-lhe nomes de pessoas que estão no PrEP-PAB, que são médicos hospitalares, nomeadamente o anterior presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina do Porto, que estava inscrito no PrEP-PAB. Porquê? Ele não sabia muito bem explicar, mas alguém o industriou e alguém o incitou a inscrever-se no PrEP-PAB. E, portanto, um número significativo desses docentes que estão inscritos no PrEP-PAB são docentes que, na realidade, não têm sentido nenhum que estejam no PrEP-PAB. São docentes convidados, pá, uma grande parte, é significativo o número dos docentes das medicinas, quer do Instituto de Ciências Biomédicas, quer da Faculdade de Medicina, que são docentes a tempo parcial, como tem que ser, porque eles estão contratados ao abrigo de 312-84, que prevê isso mesmo, têm um contrato a tempo parcial que é complementar da sua atividade hospitalar ou nos serviços de saúde, de cuidados primários, e apesar disso submeteram um processo de regularização ao abrigo do PrEP-PAB. E agora eu digo, o que é que se faz a esta gente? Eu não percebo sequer porque é que eles apresentaram o requerimento. E, portanto, quando nós olhamos para as taxas de efetivação, efetivamente, quer dizer, não podemos estar à espera que isto se traduza em regularização, mas regularização de contrato, quer dizer, não entendo sequer o porquê deles terem apresentado estes requerimentos. E, portanto, eu acho que houve aqui algumas confusões que foram introduzidas ao longo do tempo, mas essencialmente na parte que eu percebo que preocupa mais as pessoas, que é os investigadores. Os investigadores, efetivamente, é um problema que vai ter que ser solucionado, acredito eu. Agora, as universidades, principalmente universidades como a Universidade do Porto, vão ter muita dificuldade em fazer, porque ao contrário de universidades mais pequenas, em que as unidades de investigação estão sediadas dentro da própria universidade, no caso da Universidade do Porto, em que estes institutos estão sediados fora, no perímetro, mas fora. Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir desculpa, mas vou-lhe dar um exemplo. Tenho aí na lista um número bastante significativo de investigadores do CIMAR. E tenho um número bastante significativo de investigadores do I3S. Eu vou-lhe dar uma informação que talvez não tenha. É que no CIMAR, a Universidade de Porto tem um em 222 votos na Assembleia Geral. E, portanto, não tem qualquer capacidade de definir a política deste Instituto. E no IBMC, que é parte do I3S, tem um em 23. E, portanto, essa maioria dizer que isto que é da Universidade é tudo muito bonito. Efetivamente, eles estão apresentados e são da Universidade, que na prática há um conjunto enorme de docentes da Universidade que trabalham lá e historicamente foram criados pela Universidade do Porto. Deixemos-nos de fantasias, quer dizer, foram pessoas como Alexandre Quintanilha que foram abrir esses institutos e, portanto, são eles também que têm uma cota parte da responsabilidade. E ainda bem que o fizeram. Agora, as coisas foram evoluindo e dizem-me assim, mas como é que controlo uma Assembleia Geral do CIMAR em que a Universidade do Porto é um em 220 votos? E diz assim, ah, mas isso é da Universidade. É da Universidade, mas com estas circunstâncias. E por outro lado, eles são investigadores, eu pergunto, como é que eu contrato investigadores? É evidente que eu percebo que há aqui uma situação de injustiça que é gritante, digamos assim, e aí vou-lhe dar algumas munições, pá, e que é a seguinte, existem pequenas unidades de investigação que estão sediadas dentro da universidade. Ao contrário destes grandes institutos, do CBI, do CIMAR, do I3S, existem unidades mais pequenas que estão sediadas dentro da universidade. E nessas, por força de imperativo legal, porque estão sediadas dentro da universidade, nós estamos a propor a contratação dos investigadores. E aí cria-se uma situação de assimetria e uma injustiça relativa, mas isso aí nós entendemos, também temos que assumir a nossa cota parte da responsabilidade. Eles estão sediados dentro, pá, quer dizer, não vamos também alijar a nossa responsabilidade nesse aspecto. E há alguns investigadores que temos proposto a contratação deles e, via de regra, são pessoas que estão na disposição de participar de uma forma bastante ativa. Deixe-me dar-lhe também um outro dado que penso que, apesar de tudo, é importante. Vou pedir aqui ao professor Alexandre se me dá meio minuto da intervenção seguinte. E que é o seguinte... Esses investigadores que dizem que são da Universidade do Porto, quando são chamados a participar, a dar aulas, a acompanhar alunos, a fazer teses, via de regra fazem um contrato adicional com a Universidade para essa tarefa. Não entendem essa tarefa como sendo uma tarefa inerente à sua função de investigadores destes institutos. E, portanto, aquilo que eu fiz durante muitos anos, 14 anos, como diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, em que tinha e queria recorrer, porque eles são competentes e são especialistas em áreas que são, às vezes, críticas e fundamentais e que não existe mais ninguém. Aquilo que eu fazia é fazer-lhes um contrato adicional. Ou seja, eles tinham um contrato de investigador com o FCT ou com o I3S, ou fosse com quem fosse. E depois a universidade, para poder usufruir das aulas que eles davam e das orientações, fazia um contrato adicional em cima daqueles que eles tinham como investigador. Portanto, eles não desempenhavam as funções de docência ao abrigo do seu contrato de investigadores. E, portanto, eu acho que isto é uma situação complexa. Epá, e, sobretudo, é uma situação que exige uma discussão de fundo sobre qual é o modelo que nós queremos para financiar a ciência em Portugal. E neste momento o modelo é este, é um modelo que realmente as universidades têm um fundamento, um financiamento que vem através do Orçamento de Estado e os institutos de investigação têm um orçamento que vem através da FCT, que é completamente autónomo e independente.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Eu passaria agora Deixe-me só pôr o relógio. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu quero cumprimentar o senhor Reitor da Universidade do Porto, o professor António Sousa Pereira, e começar por dizer o seguinte, para além daquilo que foram já os esclarecimentos que nos trouxe na sua intervenção, dizer que ao longo destes anos o senhor Ministro foi fazendo do emprego científico uma bandeira, e uma bandeira que foi muito significativa na forma como foi intervindo, mesmo em sede parlamentar, e que deu um conjunto de esperanças a um conjunto de profissionais, nomeadamente na questão específica do PrevPap enquanto instrumento desse mesmo emprego científico. E eu devo dizer-lhe que o PSD desde o início criticou o processo, criticou o processo específico do PrevPap, sobretudo porque achou que o processo não era transparente, porque achámos também que era um pouco fazer de conta e que não vinha resolver o problema dos precários na administração pública. E o que é facto é que passaram alguns anos já, 3 anos, e nós continuamos a ter em cima da mesa, quase 3 anos, portanto não é objetivo, mas quase 3 anos, não vemos que esta situação esteja perto de se conseguir resolver. Não é só relativamente à Universidade do Porto. Nós vemos grandes universidades, fomos à de Lisboa, vemos a mesma coisa. Quer dizer, não há assim, pode-se dizer que há aqui talvez algum pouco mais de restrição no caso da Universidade do Porto, mas os problemas são exatamente da mesma dimensão. E eu, olhando àquilo que conheço, volto àquilo que é o problema central, que aliás focou, também focou o Sr. Deputado Luís Monteiro, que é o problema do financiamento, mas que também é o problema do cumprimento dos contratos de legislatura e eu diria, tendo tido a ocasião de ler a sua intervenção no ato de tomada de posse, o Sr. Reitor disse uma coisa muito curiosa, que foi o subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior e a imprevisibilidade financeira tornou-se particularmente constrangedor e até, de certo modo, e vou citar, indecoroso, sobretudo quando se trata de atribuir verbas para compensações de medidas que foram criadas pelo próprio Governo. Foram estas as suas palavras. E uma das minhas primeiras perguntas é se mantém exatamente isto e se associa precisamente à regularização de precários, nomeadamente investigadores, no caso particular, se mantém estas suas palavras. A segunda questão tem a ver com, eu diria, uma crítica pública que o grupo também fez, porque a dada altura também fez um comunicado a dizer que este modelo era um procedimento que não garantia princípios de mérito na entrada na administração pública e que, sobretudo, não era consentâneo com aquilo que deveria estar adstrito à universidade. Portanto, nós temos aqui um problema essencialmente financeiro. Em 2019 há um reforço de 25% do ponto de vista orçamental de verba para o emprego científico. Eu gostava de perguntar em concreto se tem sentido esse reforço. Nós vimos ao longo, desde o início pelo menos de 2019, um conjunto de manifestações. Também é verdade que, creio que já é público, que houve uma transfinanceira que foi transferida, mas eu gostava de saber se isso é suficiente para fazer face a estas necessidades. Porque, na verdade, a opinião que tenho é que a lei, e eu diria mesmo, sendo má, tem também uma dose de inflexibilidade. Uma dose de inflexibilidade no que toca àquilo que as instituições podem fazer no sentido de poderem reter os quadros que melhor servem às necessidades. E, portanto, eu, quando olho para este processo, não vejo um fim muito claro à vista, precisamente por aquilo que expôs, porque o modelo de financiamento, de facto, não é só por causa dos fundos de financiamento, é porque o modelo não é claro em si mesmo. Mas também porque há muitas críticas que algumas delas eu considero pertinentes e vou, não é necessariamente uma provocação, mas não vou deixar de a fazer. Houve um conjunto de docentes, de professores, aliás, de diretores de departamentos no Instituto Superior Técnico, terá certamente lido, que fez um conjunto de observações e críticas, dizendo que o PREVPAP subverte o sistema competitivo de recrutamento das universidades e criticou o modelo meramente administrativo, em que muitas vezes até se excluiriam os melhores professores para integrar outros quadros. E não é uma provocação, mas eu perguntava-lhe se concorda com esta afirmação. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada Elsa de Sena. Eu passava a palavra ao senhor deputado Porfírio Silva, Partido Socialista.
Obrigado, senhor Presidente. Queria cumprimentar o senhor Reitor da Universidade do Porto e também o senhor Administrador que o acompanha. Uma vez que já falámos aqui variadas vezes do PREVPAP, eu vou-me procurar centrar nas questões que foram diretamente suscitadas pelo requerimento do Bloco de Esquerda, para nos procurarmos focar, embora tenha que fazer algumas considerações de enquadramento. Em primeiro lugar, o PREVPAP é, obviamente, um programa complexo que faz face a uma situação complexa criada ao longo de muitos anos, e que não se resolve de um dia para o outro. Do nosso ponto de vista, corresponde a uma necessidade que é dar outra perspectiva estratégica à gestão de recursos dentro das instituições de ensino superior, mas é de facto um processo que todos sabemos que é um processo complexo, quanto mais não seja porque não aplica critérios universais de forma cega e tem toda uma mecânica de análise casuística, muitas vezes pedindo, como já aqui foi explicado pelos dois presentes das duas CAPES desta área, muitas vezes pedindo documentos de há não sei quantos anos atrás para perceber qual é o percurso das pessoas, e portanto é um processo complexo que, no entanto, do nosso lado, do lado do Partido Socialista, nós consideramos que era um processo necessário, mas que obviamente não faz milagres, e portanto partimos claramente desse processo. Eu também percebo que haja, quer do lado dos sindicatos, quer do lado do grupo de grupos de profissionais dentro das instituições, quer do lado de outros partidos, que haja modalidades várias de procurar influenciar o processo, mas é preciso ver uma coisa. O processo, designadamente no caso da Universidade do Porto, que é o que estamos aqui a analisar hoje, ainda não acabou. Ainda há reuniões por fazer, ainda há processos por analisar, e há um aspecto muito importante que eu sublinho sempre e que parece que é difícil de entrar na cabeça das pessoas. O processo só acaba quando, depois da primeira fase, houver a fase de recurso e se puder eventualmente ver se as pessoas que não entraram acham que foram mal consideradas na forma como o processo foi avaliado. Porque, como bem diz o Bloco de Esquerda no penúltimo parágrafo do seu requerimento, o PREVPAP destina-se a regular situações de abuso. Se nós formos à lei, as situações de abuso são tipificadas por situações em que, por um lado, haja necessidade permanente e, por outro lado, o vínculo não seja o adequado, seja um vínculo inadequado. Muitos dos casos que têm sido estudados no caso da Universidade do Porto são casos em que se reconhece que há uma necessidade permanente, mas em que o vínculo é adequado àquilo que as pessoas estão a fazer e, portanto, não estão cobertos pelo PREVPAP. Poderá dizer, bom, isso significa que o PREVPAP afinal não é tão maravilhoso como nós gostávamos que fosse. Pois, não há poucas coisas do mundo que sejam tão maravilhosas como nós gostávamos que fossem. O Sr. Deputado Alves Batista faz tudo, nem que seja tirar o copo ao chão para boicotar a minha travessa. Bom, e portanto, dentro dessa consideração, e portanto eu não vou... A própria questão das percentagens de regularizações, quer dizer, isto não se avalia por percentagens, porque podíamos ter feito um programa em que se dissesse todos aqueles que aparecerem temos que regularizar 30%. Não foi isso que se fez. Se quase ninguém daqueles que se apresentam lhes possa ser recusada a razão, provavelmente quase todos seriam aceites. Mas certamente há casos, e nós conhecemos muitos, em que há situações que são apresentadas e que não se enquadram na tipificação legal que faz o PREVPAP. E, portanto, nós partimos do princípio de que há aqui um processo que está em curso. Nós temos dito repetidas vezes que não queremos antecipar-nos ao processo e, portanto, iria fazer aqui algumas perguntas mais sobre a forma como a Universidade do Porto encara o conjunto da situação, e serão essas duas ou três perguntas que passo agora a fazer. Em primeiro lugar, é feita, claramente uma acusação, penso que se pode dizer assim, de que no requerimento do Bloco de Esquerda, de que a Universidade do Porto não reconhece o valor e a importância dos seus recursos humanos. Eu não gosto muito da expressão recursos humanos, acho até um bocado estranho que o Bloco de Esquerda utilize esta expressão num texto do Bloco de Esquerda, mas enfim. E, portanto, eu faço uma pergunta relativamente a isto. Qual é o seu comentário, Sr. Reitor, a esta afirmação? E faço esta pergunta até para a frente. Como se sabe, está já no horizonte, está aprovada, embora esteja a esperar pelo momento de entrada efetiva em vigor, um novo regime de graus e diplomas que implica um outro tipo de estratégia relativamente às carreiras dentro das instituições e que implica uma ligação mais forte entre investigação e docência. Até por aquilo que nos disse na sua primeira intervenção, Sr. Reitor, isto são questões que nos merecem a pergunta: qual é a estratégia da Universidade do Porto para, chegado lá, estas coisas terem ido entrando nos eixos e se poder ter uma conjugação melhor entre carreira docente e carreira de investigação e de forma a que se possa garantir essa maior solidez das carreiras dentro da própria universidade. Isso é uma questão que para nós é muito importante. Depois, quanto às associações privadas sem fins lucrativos que circulam no perímetro das universidades, eu gostava de lhe perguntar efetivamente, já dei alguns elementos sobre isto, mas gostava de perguntar, Sr. Reitor, se efetivamente lhe parece que o quadro de coexistência destas associações com as instituições é o quadro mais adequado, ou se merecia algum refinamento, porque há situações, algumas marginais, outras nem tanto, que nos merecem cuidado. E em terceiro lugar, Sr. Reitor, para terminar, perguntava-lhe, é uma questão que foge um bocadinho a este âmbito aparentemente, mas que eu acho que tem a ver, é uma questão em que eu tenho insistido muito, é uma questão que tem a ver com o próprio futuro desta questão. Seria eventualmente necessário repensar a relação legal e substantiva entre docência e investigação, e portanto entre carreira docente e carreira de investigação, para que estas situações, na realidade e no concreto da vida das instituições e na carreira das pessoas, pudessem ter uma solução mais adequada?
Muito obrigado.
Penso que ultrapassei o meu tempo.
Muito obrigado.
Desculpa por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Reitor e o Sr. Administrador que o acompanha. Eu fui ver ao site do PREVPAP, onde estão as estatísticas oficiais, qual era a situação da Universidade do Porto, a par, por exemplo, do artigo aqui já citado do Observador, que traz vários casos e vários dados, mas não são oficiais, pronto, portanto fui à procura dos dados oficiais e de facto no site do PREVPAP há nota de que no Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior há 144 concursos abertos, não há nenhum referente à Universidade do Porto e destes 144 muito poucos têm que ver com a carreira especial de docência ou investigação, a maior parte são carreiras gerais. Isto é um dado. Um segundo dado foi uma intervenção do Sr. Ministro Manuel Leitor no final de novembro, em que ele apontava fevereiro, o mês de fevereiro, para a conclusão do programa do PREVPAP. E, portanto, são dois dados de baliza da situação atual. Por um lado, sabemos que a Universidade do Porto começou mais tarde, em relação a outras, o processo, e, de facto, não há ainda dados de resultado, de output, independentemente de serem percentagem ou número fixo. E, por outro lado, sabemos que há aqui uma outra baia, pelo menos teórica, que é fevereiro como o final do programa de regularização de trabalhadores precários. Pronto. E, portanto, é neste intervalo de tempo que nós estamos a funcionar, diria eu, pelo menos como orientação. E em relação a isso, e em relação a um assunto que já foi aqui bastante falado, o assunto da existência de centros de investigação formalmente constituídos como associações sem fins lucrativos, se devem ou não devem integrar o PREVPAP, nós CDS dirigimos ao Sr. Ministro, ao Ministério, exatamente esta pergunta e recebemos uma resposta por escrito da tutela, que diz que se baseia a sua posição de princípio num parecer jurídico da DGAEP e essa posição de princípio diz que, estou a citar, consideram que estas instituições que gravitam na ordem das instituições de ensino superior como entidades subsidiárias não são uma extensão da instituição criadora associada ou hospedeira. São antes entidades privadas, não sujeitas às regras de controle governamental ou institucional, a que estão sujeitos a outros serviços da administração indireta do Estado e, portanto, não estão abrangidas pela aplicação do PREVPAP. E, portanto, quando a tutela dá uma resposta baseada num parecer jurídico, neste sentido, eu acho que esta discussão que aqui estamos a ter está um bocadinho resolvida, vamos pôr a coisa assim prosaicamente. Depois podemos dizer se concordamos, se não concordamos, se era este o espírito do legislador aqui no Parlamento designadamente, mas parece-me a mim que a tutela já fechou a porta desta discussão. E era este o primeiro comentário que eu queria ter da sua parte, se tem conhecimento desta orientação da tutela, que também conduz as suas, ou conduzirá as votações da Universidade do Porto em sede da Comissão Bipartida. Porque, em todo o caso, não deixa de me fazer, compreendendo que há esta orientação, não deixa de me fazer alguma confusão como é que isto se concilia com, um, a expectativa criada de que, inicialmente, no PREVPAP seriam integradas todas as carreiras especiais ou gerais, e mesmo aquilo que o Sr. Reitor aqui disse, que disse, se eu bem percebi, que, de facto, essas instituições existem na orla da Universidade do Porto, que recebe dinheiro da FCT, que depois dirige para elas, mas existe uma relação contratual com a Universidade do Porto, disse o Sr. Reitor. Portanto, existe, eu percebo muito bem a discussão que estamos aqui a ter. O que a mim me parece é que, acho eu que percebo, o que a mim me parece é que estamos a, é como se estivéssemos a querer resolver uma situação quando o avião já está a voar, que é sempre mais difícil, não é? Porque nós podemos convocar para esta discussão a existência de uma carreira docente ligada a uma carreira de investigação, podemos dizer que se o desenho destas instituições faz ou não faz sentido, que existam como instituições privadas sem fins lucrativos na orla das universidades, podemos trazer todos esses fatores à discussão. No entanto, o PREVPAP foi aprovado, e não foi pelo CDS, mas foi aprovado no contexto que existe, que é, e é nesse contexto que existe e que é, que foram criadas expectativas. E, portanto, eu tenho aqui dificuldade de perceber como é que isto se vai desbloquear, a bem de que depois os investigadores que trabalham nas instituições e os docentes que trabalham nas instituições não se sintam injustiçados, que vejam as situações de facto resolvidas até fevereiro com este embróglio que entretanto está gerado, falando bem e depressa, até porque eu vou ficar sem voz em breve. Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e daí termino já. Na sua entrevista, eu não li o seu discurso de tomada de posse, mas li ainda a revista que nos dirigiu aqui e dizia, em relação à recordação de precários, dizia assim: foi assumido pelo governo que os precários não representavam um acréscimo de custo para as instituições porque já lá estavam a trabalhar. Esqueceram-se, no caso das universidades, muitos deles são pagos por bolsas ou projetos de investigação. E, portanto, quando passam para a universidade como trabalhadores regulares, tornam-se despesa direta da instituição. Como o ministro Mário Centeno já disse, de forma aparentemente irredutível, que o aumento do orçamento para os precários é zero, o que se passa, diz aqui, é que há universidades que já têm este problema, nós só não temos ainda porque ainda não chegámos lá, basicamente. Não é? E depois diz, isto para nós vai ser um problema, estou agora já a parafrasear, isto para nós pode ser um problema porque se nos obrigarem a contratar estas pessoas, isso não está abrangido nos acordos de legislatura e, portanto, nós, na verdade, no final do dia também não temos dinheiro. Ainda que, portanto, isto já fora do problema das instituições privadas sem fins lucrativos, resume-se também a um problema de dinheiro. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, no seu papel de responsável por uma casa, pela Universidade do Porto, acreditando eu que a sua intenção não é prolongar situações incorretas do ponto de vista de relação de vínculo laboral, como é que se vai posicionar até ao final de fevereiro em matéria de PREVPAP?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Como é que se pretende posicionar em matéria de PREVPAP com este horizonte até ao final de fevereiro e sabendo que ainda não tem dinheiro, mas tem as pessoas lá para regularizar?
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, penso eu, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade do Porto, o professor Dr. António Sousa Pereira. E se calhar revisitar algumas coisas que aqui disse porque me fizeram alguma aflição, principalmente quando referiu a questão da confusão e não só. É que parece-me que de facto aquilo que aqui sai de grave é de alguma maneira ficar no ar a ideia de que em 425 requerimentos de investigadores, sejam todos requerimentos de pessoas confusas ou industriadas. É gravíssimo. Não, eu acho que esta declaração é gravíssima. E, É verdade, eles vivem num universo paralelo, vivem. É o universo paralelo da precariedade sem fim, que já devia ter acabado. Devíamos estar todos a viver no mesmo universo, que é o universo do trabalho com direitos. E já tarda. E agora eu efetivamente tenho perguntas muito práticas, para ver se nós conseguimos também perceber, afinal, do que é que estamos a falar, porque não vale a pena atirar para outras coisas que estamos aqui a falar do sistema todo. Vamos falar à resolução dos casos concretos que estamos a debater, de pessoas que apresentaram um requerimento para regularizar o seu vínculo precário. E naquilo que concerne, por exemplo, aos investigadores, o trabalho destes investigadores tem ou não tem de ser identificado sempre, explícita, clara e inequivocamente, como Universidade do Porto. O trabalho destes investigadores, identificado nestes moldes, conta ou não conta para as classificações internacionais da Universidade, da Universidade do Porto? E se eles de facto não fazem parte propriamente da Universidade do Porto, então porquê é que conta? Os estatutos da Universidade do Porto, no seu artigo 85, referem ou não um anexo que na sua alínea B, no número 1, refere a existência de unidades orgânicas de ensino e investigação, e, portanto, e se esse anexo determina ou não, por exemplo, que o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, de onde surgem precisamente protestos de investigadores por recusa da regularização, está lá incluído. Está ou não está? Faz parte ou não faz parte? Está no universo ou não está? Está de que forma? Mas estava no anexo.
Não.
Já não está no anexo?
Não, não está no anexo.
Ainda bem.
Está a tirar uma extração que é impossível de fazer. Não existe limitação de extração.
Muito bem.
Estão previstas nos estatutos.
Muito bem. Então o anexo, conforme tem sido protesto e referido pelos investigadores, não existe. Muito bem.
Não, pronto. O anexo existe. Não existem as unidades de investigação.
E já agora o Sr. Reitor diz que estas instituições não recebem um cêntimo da Universidade do Porto, não é? Mas o relatório de atividades de 2016, há aqui uma série de referências sobre estas entidades de investigação, em que o reitor anterior afirma que nestas entidades, que estão aqui assinaladas e identificadas na notícia que houve, que foi possível consultar em relação a este assunto, o controle sobre o património edificado, sobre os equipamentos, sobre os outros ativos, sobre os recursos humanos afetos, permitiu verificar a existência de condições de controle ou presunção de controle por parte da Universidade do Porto. Isto é dito, não sou eu que o digo, é o que está citado. Mas há uma outra questão, em relação a isto do cêntimo ou não cêntimo, de estar ou não estar, haver recursos ou não haver, da Universidade para estas instituições. Por exemplo, neste mesmo centro da astrofísica, no CAUP, estão vinculadas diretamente à Universidade as únicas pessoas que têm contrato a termo, sem termo. E, portanto, fazem investigação nesse centro e, portanto, são pagas pela Universidade e, portanto, passam, há cêntimos ou não há cêntimos, há pessoas ou não há pessoas, como é que isto é? Aparece-me que, evidentemente, não se pode dizer que não vai um cêntimo, vai. Vai nem que seja em forma de um contrato de trabalho para um investigador que lá está permanentemente. Pronto. E outra questão, que é, mesmo que nós estivéssemos numa situação bíssima, trigo limpo, farinha amparo, em que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e nada se mistura, que não é o caso, na minha opinião. Ainda assim, parece-me muito estranho que a Universidade do Porto pudesse assumir que vivia bem, convivia perfeitamente bem com a precariedade de uma série de trabalhadores que estão, ao fim e ao cabo, em instalações que lhe são afetas, que usam equipamentos muitas vezes que lhes são afetos, que estão a usar o nome da universidade, e está tudo bem. Mesmo que não fossem diretamente contratados pela universidade e que fosse outra coisa qualquer, e estava tudo bem. Se não está, Sr. Reitor, se a Universidade do Porto não convive bem que no seu seio existam casos gritantes e flagrantes de precariedade, então era importante saber o que é que vai fazer para que isto acabe de vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro para os últimos 3 minutos, antes de passar a palavra ao Sr. Reitor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nos últimos 3 minutos, que restam ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de salientar três aspectos essenciais. O primeiro aspecto é o argumento falacioso de que estes centros de investigação ou estas unidades de investigação são financeiramente independentes da Universidade do Porto e, portanto, estou a citar o que o Sr. Reitor aqui disse, são financeiramente independentes da Universidade do Porto. Nós depois vamos ler o relatório da auditoria do Tribunal de Contas que demonstra que os fluxos financeiros da Universidade do Porto para as entidades participadas são muito superiores aos fluxos em sentido inverso e, para além disso, existe um conjunto considerável de docentes de carreira e de investigadores da Universidade com contrato, sem termo com a Universidade do Porto, que trabalham diariamente nestas unidades de investigação. E, portanto, dizer que estas unidades de investigação são financeiramente independentes da UP e, portanto, têm docentes e investigadores da UP lá a trabalhar todos os dias. A Universidade acarreta financeiramente parte das responsabilidades até de manutenção do espaço. A Universidade do Porto é responsável pelo património onde trabalham todos os dias esses investigadores. Assumir que as unidades de investigação são financeiramente independentes da UP, parece-me claramente falacioso. Falacioso é também o argumento da gestão de proximidade. Não, uma gestão de proximidade é uma gestão articulada entre instituições independentes entre si. E estas instituições são dependentes da Universidade do Porto. Só não são dependentes para efeito de PrevPap, porque em todas as outras matérias estão independentes da Universidade do Porto. Entram no relatório de contas, diz o Tribunal de Contas, só não diz a Universidade do Porto. O parecer que o Sr. Ministro apresentou já foi até discutido pelos próprios sindicatos com pareceres contrários do próprio Tribunal de Contas, que assumindo que se estas contas destas unidades de investigação entram nas contas consolidadas da UP, então são instituições, são unidades orgânicas dependentes da Universidade do Porto. São tão dependentes que a Universidade do Porto precisa dos seus números para aparecer nos rankings internacionais. São tão independentes que cada investigador precário que diz agora à Universidade do Porto que não tem nada a ver com ele, aparece todas as semanas nos noticiários a dizer: eu, como investigador num centro de investigação da Universidade do Porto, garantimos isto e descobrimos aquilo. São tão independentes que, na verdade, nós estamos a falar, sim, e ao contrário do que o Sr. Reitor disse, inúmeros casos de bolseiros de pós-doc e de investigadores da FCT que não recebem mais um cêntimo para fazer trabalho de orientação de mestrados e de doutoramentos e de lecionar algumas aulas até, como é conhecido da esmagadora maioria dos casos, principalmente dos bolseiros de pós-doutoramento. Portanto, há uma relação intrínseca destes investigadores. Eu compreendo que agora seja importante tentar confundir as coisas, dizendo: bem, mas então vamos aqui clarificar quais são os estatutos de carreira. Não, podemos fazer isso, mas qual é o impedimento legal para a Universidade do Porto contratar investigadores de carreira? Qual é o impedimento legal? É que não é só uma questão de financiamento. Existem várias universidades do país, incluindo a Universidade do Porto, com contratos ao abrigo do Estatuto de Carreira de Investigação Científica, onde nunca se colocou essa questão do financiamento.
Obrigado,
e porquê é que o Sr. Reitor da Universidade do Porto, ao invés de aproveitar este momento para garantir o vínculo estável destes precários da ciência e exigir que se faça um debate aprofundado sobre o modelo de financiamento, utiliza nomeadamente o modelo de financiamento para se descartar das suas responsabilidades em relação a estes mesmos investigadores precários? Porque essa é que é a discussão. Não confundamos agora as coisas sobre uma hipotética discussão das carreiras especiais com um problema que é a falta de vontade política dos seus reitores para garantir, e terminarei, Sr. Presidente, para garantir que os bolseiros precários e que os investigadores precários que dão o bom nome da Universidade do Porto na área de investigação todos os dias sejam reconhecidos como tal. É tão simples quanto isso. E, por fim, foi só e simplesmente vontade da Universidade do Porto entrar neste logro das associações privadas sem fins lucrativos. Ninguém a obrigou a fazer.
Tem que terminar,
e, portanto,
tem
de assumir também as suas responsabilidades em relação a essa matéria.
Agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Acabámos as intervenções dos grupos parlamentares. O Sr. Reitor tem agora 9 minutos para tentar
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-lhe colocar uma questão, que é se tem que responder por ordem ou se posso...
Não.
Muito obrigado. Bom, eu vou começar por responder a esta última intervenção do deputado Luís Monteiro sobre as razões do reitor da Universidade do Porto. É que o reitor da Universidade do Porto cumpre a lei de orçamento de Estado que foi votada pelo Bloco de Esquerda e pelo PC. Nomeadamente, tem lá uma coisa que é a regra do equilíbrio orçamental e o reitor da Universidade do Porto, como qualquer administrador da administração pública, tem de cumprir a lei de orçamento de Estado que vossas excelências votaram. Ponto. Espero que tenha ficado esclarecido o porquê de não fazer contratos. E, portanto, passando agora à frente... ao Sr. Deputado, eu não queria entrar em diálogo, mas a sua posição demonstra um desconhecimento enorme sobre o que é a realidade de uma universidade e sobre a Universidade do Porto em particular. Porque a Universidade do Porto tem dois cursos de medicina, que são dois dos cursos mais importantes da universidade, e no Porto, em qualquer cidade de Portugal ou em qualquer sítio do mundo, um curso de medicina funciona com professores convidados. Por uma razão muito simples, é que eu quero ensinar obstetrícia a alguém que saiba fazer obstetrícia e seja obstetra no hospital. Eu quero ensinar cirurgia a alguém que seja cirurgião no hospital e que ensine cirurgia. E, portanto, têm que ser convidados. É assim no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em todo o mundo. Portanto, não venham com isso. Em relação aos investigadores, a questão é ainda mais caricata. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque no caso da Universidade do Porto, a Universidade do Porto já há muitos anos, e eu em particular, enquanto fui diretor do ICBAS, tomámos a decisão de acabar com os precários. E fomos fazendo concursos, e fomos metendo toda a gente na carreira. E agora, qual é o prémio que eu tenho? Tenho o Bloco de Esquerda a chamar-me à Assembleia, porque eu tenho poucos a ser considerados nos precários. Oh, meu caro, eles não existem agora porque foram feitos antes na Universidade do Porto. Porque a Universidade do Porto, efetivamente, tem muito pouca gente precária. Porque a Universidade do Porto acabou com os assistentes a 100% há muitos anos. Porque a Universidade do Porto, felizmente, tomou essa iniciativa. E eu parece-me de muito mau tom que venham agora criticar a Universidade do Porto porque tomou essa posição em devido tempo e venha agora ser criticada porque no processo dos precários está a fazer poucas regularizações. Não tem piada nenhuma. Oh, meu caro, pronto. Ok. Bom, mas em relação... Eu vou procurar dar uma volta por todas as questões que me foram colocadas e aí a começar por ordem pela Sra. Deputada Danilsa de Sena, que leu algumas das passagens do meu discurso. E eu, em relação a duas coisas, o indecoroso mantém-se, Sra. Deputada. Ou seja, neste momento há a aplicação do 57. A previsão de transferências de dinheiro da FCT para a Universidade do Porto não cobre o dinheiro que vamos gastar com as tratações do 57. Ou seja, a percentagem de dinheiro que vai ser transferida neste momento é inferior àquilo que nós precisamos. E, neste momento, continuamos sem saber de onde é que vem o dinheiro para compensar a descida das propinas. Dizem-nos que está lá previsto algures, mas o algures não é muito claro, nem nos disseram quando é que iam transferir e quando é que era transferido. E isto que vos pode parecer um problema de sumenos, se pensarem que numa escola de ciências sociais e humanas o valor das propinas é uma percentagem muito significativa do orçamento das instituições, isto significa que há realmente aqui problemas de financiamento e, portanto, quando nós olhamos para o futuro, olhamos com receios. E olhamos por receios porque o povo diz que gato escaldado de água fria tem medo. E, fazendo um exercício abstrato, meramente teórico e sem grande fundamento, mas vamos admitir que por obra de algum mágico, toda esta gente era contratada. Isto eram mais 35 milhões de ano para a Universidade do Porto. Portanto, a Universidade do Porto declarava a insolvência no fim do ano, era tão simples quanto isto. E, portanto, temos que ser realistas e temos que pensar nas coisas com alguma responsabilidade e eu tenho essa obrigação. A senhora deputada colocou ainda uma questão que tem a ver com o problema levantado pelos diretores do Instituto Superior Técnico do Mérito Científico. Oh, senhora deputada, eu não vou fazer nenhum comentário subjetivo, vou-me limitar a constatar um facto. Se eu abrir um concurso para contratar professores auxiliares, esses professores auxiliares têm um contrato precário durante 5 anos e ao fim de 5 anos estão dependentes de uma votação para ter a ténior. Aquilo que se propõe aqui é que estes investidores sejam contratados para o quadro do CUR. E, portanto, ficarão todos para ad eternum, independentemente do seu mérito. E, portanto, não venham com a história de que são todos muito bons, porque isso é um conceito que não existe. E, portanto, eu presumo que seria a isso. Eu não falei com nenhum e, portanto, presumo que fosse a isso que se referiam os diretores do Instituto Superior Técnico quando estabeleceram uma comparação, porque, efetivamente, a carreira docente tem esses patamares, a pessoa entra e é sujeita a um processo de avaliação e ao fim de 5 anos é sujeita a uma votação do Conselho Científico que decide se ele permanece ou não no quadro da instituição. Ou seja, ninguém entra para uma posição definitiva na carreira académica. Está sujeita a avaliações contínuas e periódicas. E, portanto, eu presumo que tenha sido a isso que eles se referiram quando estabeleceram este padrão de comparação. Relativamente ao reforço das verbas para o emprego científico, é tal questão que o Sr. Deputado começou por levantar, o deputado Luís Monteiro, nós não temos reflexos disso nas universidades. Portanto, nas universidades aquilo que nos disseram é o vosso orçamento, vocês podem ir nos gastos com pessoal até mais 3% do que aquilo que gastaram ano passado. E nos 3% estão incluídas as revalorizações remuneratórias. Esses 25% podem se refletir no capítulo ciência. Eu admito que se reflitam no capítulo financiamento FCT de unidades de investigação, contratos de doutorados, contratos de investigadores. Agora, nós universidades estamos ao lado disso, nós não temos acesso a esse dinheiro, nós não temos nenhuma espécie de controle sobre esse dinheiro. Portanto, eu não lhe sei responder com toda a certeza sobre essa matéria. Relativamente ao Sr. Deputado Porfírio Silva, a questão do vínculo adequado prende-se com a questão que eu levantei já há pouco. Na Universidade do Porto, nós já há muitos anos que procurámos acabar com os contratos de convidados a 100% e, em boa verdade, de acordo com os regulamentos da Universidade, que foram aprovados há já algum tempo recente, mas não é de agora, não foi suscitada por esta discussão, não pode haver contratos de convidados em percentagem superior a 60%. É uma regra da Universidade do Porto, admito que não exista noutras universidades, agora na Universidade do Porto é assim. E, portanto, aquilo que existem são alguns contratos residuais que tinham uma percentagem superior a esta e esses contratos residuais que existiam, a ordem foi para, nas respectivas unidades orgânicas, fazerem concursos para acabar com as pessoas nessas condições, porque não queríamos pessoas nessas condições. O Sr. Deputado Luís Monteiro não acredita, mas pode crer que é verdade.
Quando para a mesma função há dois, a
50%? Nesses casos, nunca. Bom, depois eu explico. Em relação a em relação às associações privadas sem fins lucrativos, eu acho que elas têm que ser repensadas. Agora, se calhar não é aqui o momento, nem temos tempo para discutir isso. Nós temos tentado fazer acordos, precisamente para que os investigadores destes institutos possam partir na docência em igualdade de circunstâncias, juntamente com os professores e com a carreira docente. E isto para permitir que indivíduos altamente especializados possam dar o seu contributo. Deixe-me dizer-lhe que isto não tem sido fácil. E não tem sido fácil porque há a oposição, nomeadamente de muitos investigadores, em participar na docência. E, portanto, temos tentado vencer isto, temos tentado andar com isto para a frente, conseguimos fazer um acordo com o I3S, que esperemos que é um grande, portanto, como é grande, pode ser seminal e pode dar o exemplo para o que outros sigam. Fizemos depois um acordo semelhante com o CIMAR. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é, neste momento estamos num processo de aproximação e o nosso desejo era que no futuro, de alguma forma, quem trabalha nos institutos de investigação pudesse fazer parte de uma coisa tão simples como o sistema de informação da universidade. Porque neste momento os investigadores não fazem parte sequer do sistema de informação da universidade. Não fazem parte do cigarra. Não são professores. E, portanto, eu acho que se deve estreitar esta relação. Agora, isto não pode ser feito à conta da distribuição financeira da universidade, não tem que ser alvo de uma discussão que eu penso que deve ter lugar e que é uma discussão que deve ser profunda e sem quiprocós e sem preconceitos e discutir como é que nós vamos conseguir uma maior premiação entre os dois sistemas. Agora, neste momento...
Não, ainda tem mais 30 segundos, se quiser.
Pronto. Eu agora, a senhora deputada Ana Rita colocou-me aqui algumas questões, eu vou para responder rapidamente. Oh, senhora deputada, o fevereiro é impossível. Quer dizer, não há, vamos ser realistas. A Universidade do Porto fez nem um terço das reuniões que é suposto fazer até agora. E, portanto, nós estamos a agendar reuniões para discutir processos e aquilo que lhe posso dizer é que os processos estão a ser escrutinados um a um de uma forma muito detalhada. Eu não acredito que seja possível ter o processo concluído até fevereiro. Quer dizer, sinceramente, acho que as coisas estão assim. Quer dizer. E relativamente ao depois efetivar os contratos, nós queremos efetivar os contratos, até porque há uma percentagem muito significativa de pessoas que vão ser regularizadas, porque nós estamos lá a defender que elas devem ser regularizadas. Agora, mesmo essas, nós precisamos de ter um mecanismo financeiro que nos permita fazer os contratos e os concursos. Porque neste momento, abrir qualquer concurso é violar a lei do Orçamento de Estado. Porque não existe nenhum mecanismo previsto para compensar isso. E, portanto, na medida em que nós estamos sujeitos à lei do equilíbrio orçamental, nós não podemos abrir o concurso. É tão simples quanto isto.
Hein? Então, doutor, chegamos ao fim.
Eu penso. Eu...
Nesta audição, eu agradeço a sua presença e também a presença do Dr. João Carlos Ribeiro, administrador da Universidade. Agradeço aos senhores deputados que estiveram aqui nesta audição e...
Muito obrigado.
Desejo, meu antigo reitor.
Teu antigo
reitor. Não é antigo reitor, é...